8:26. A partir de agora eu passo a conversar com Luiz Antônio Fabro, ele que foi o autor da lei que denominou o parque e também propôs uma CPI para apurar o que ocorreu no aumento astronômico do valor pago pelo nosso parque municipal. Fabro, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Enio, toda a equipe da Rádio Marconi e aos nossos ouvintes.
Presidente da UAMBO, do Legislativo, presidente da Câmara, como eu já falei, enfim, você acompanhou o desenrolar da questão da aquisição do Parque Municipal, inclusive pediu esclarecimentos importantes para saber por que pagamos este valor astronômico. Fabro.
É, Geraldo, a gente começou o primeiro mandato em 1989, né? Depois de 89 a 92, segundo mandato de 97 a 2000 e o terceiro mandato como vereador de 2000 a 2004. Então a gente passou, no período que o parque estava fervendo e com relação a processos judiciais, a gente estava na Câmara e conseguiu acompanhar assim, bem de perto, né? E aí a gente lembra que no ano de 1999, o Tribunal de Justiça, através do presidente do Tribunal de Justiça, ele encaminhou para a Câmara e, na época, principalmente para o Executivo, um documento, um ofício, pedindo, né, determinando que fosse incluído no orçamento do ano de 2000 o valor do precatório número 1496/90, que na época já era R$ 7.370.283,03, para que o Uruçanga pagasse já no ano 2000 o valor da dívida que, à época, né, nós estamos falando de 19 anos atrás, 20 anos atrás, né, 99, já estava no montante de R$ 7.370.000. E aí essa determinação do Tribunal de Justiça pegou todo mundo de surpresa, e logicamente que a Câmara, os principais papéis do vereador é fazer leis, né, legislar, mas principalmente fiscalizar. E aí, na época, através do requerimento 35/99, a gente fez uma solicitação para que se fizesse uma audiência pública para debater o assunto, trazendo todos os envolvidos. E essa audiência pública aconteceu nas dependências do clube, estavam lá reunidos, eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas representantes de todas as partes, né? Do governo municipal, do próprio consórcio, do Tribunal de Justiça, da Câmara Municipal e da comunidade como um todo. E lá se discutiu bastante o que fazer, paga ou não paga, põe no orçamento, não põe, enfim. Tendo em vista que se esse montante fosse colocado para pagar em 2000, de certeza inviabilizaria todo o município, né? Com ações de saúde, de educação, de infraestrutura, ficaria comprometido o município. E aí, muito se discutiu à época a possibilidade de se devolver o parque. Só que lógico, né, Geraldo, aí há os desdobramentos, não cabe à Câmara tomar essas ações porque não é o Executivo, né? E as coisas não evoluíram. E logo na sequência, como vereador, eu pedi então que fosse constituída uma CPI para que se apurasse as responsabilidades, desde a aquisição até aquele momento que gerou num precatório, né, um valor na época de R$ 7.370.000. E precatório já é transitado e julgado, não tem muito o que fazer, e, enfim, teve esses desdobramentos todos. E a questão da CPI, ela não aconteceu por questões políticas, né? Não se teve votos suficientes de vereadores que à época compunham a Câmara. Consequentemente, ela não foi aprovada e não aconteceu a apuração com detalhes das responsabilidades, né? Apesar de que já estava transitado e julgado e já era precatório, só restava uma coisa, pagar, certo? E aí, na sequência, por uma série de fatores, isso não foi por orçamento, não foi colocado à época, e foi se embarrigando, vamos usar o termo bem popular, né? Até que estourou em 2005, na época era o primeiro ano e o primeiro do primeiro mandato do prefeito Zen, e aí veio aquilo que já foi comentado ontem, que eu estava ouvindo a entrevista com o seu Juscelí, a solicitação de intervenção do município.
Isso.
E aí, com habilidade, o prefeito Zen conseguiu negociar e foi parcelado da dívida, eu não lembro o valor, mas bem mais, eu acho até que mais que o dobro de 7 milhões já, uhum. Certo? E aí, consequentemente, o resto da história, todo mundo sabe que o parque está sendo concluído de pagar esses valores, não, acredito que agora em dezembro a última parcela, que faz com que ele se torne definitivamente do poder público do município de Uruçanga, da prefeitura, enfim.
Foi falado que o valor pago pelo parque atualmente daria para comprar pelo menos 3 áreas daquela, Fábio.
Aí vem essas questões, né? Avaliações através de comissões, tanto da Justiça, do Ministério Público, também da questão do juiz e tudo mais. Foram compostas comissões para fazer avaliação imobiliária. Mas acho que a conta ela não é muito difícil de fazer, né? O Parque Municipal teve um outro babado também, né? Com relação ao parque. Se falava que era 10 hectares, 10 hectares, no fim mesmo é 8 hectares.
Olha só.
E aí você pega 8 hectares, tudo bem, área nobre e tudo mais, mas tem rio, aí tem que ver área útil para isso. Vamos falar na questão imobiliária. 8 hectares fazendo lote, será que dá todo esse dinheiro vendendo? Não sei se essa é bem a conta, que eu não sou da área, mas enfim, muito, não é difícil de se chegar a esses valores, né? Ou essa comparação, né? E aí, o que é ruim é que é aquela história, né? Quando as partes não se entendem, quem decide resolve a justiça. Só que a justiça, ela também dá oportunidade para ambas as partes se defenderem no processo. E o que não aconteceu com o governo? O governo foi relapso. Há várias vezes foi muito relapso e não fez a devida defesa, e que possivelmente também acarretou, em função do tempo, né, porque rolou por muitos anos, acarretou um aumento dos valores. Mas, enfim, isso já é passado, já é história, né? Eu brincava com vocês antes da entrevista. A gente se depara, quando a gente se depara em vir contar história, é ruim, né? É ruim porque o tempo já passou, né? Eu estava brincando aqui, pô, da lei que denominou o Parque Hado Cacetari Vieira, já fazem 28 anos. Então o tempo passa e passa rápido.
Agora, quando você estava no Legislativo, tivemos aí a oportunidade de elucidar, afinal, por que que essa dívida se tornou tão fantástica.
Ela ficou alta por, como eu comentei, né? Por questões de omissões das administrações, que não fizeram o papel de recorrer, de defender o município na hora certa. Podia mudar muito, podia não ter acontecido isso, a gente não sabe dizer, mas de certeza não ficaria a sensação de não foi feito, poderia ter sido feito. Então, infelizmente, isso aconteceu, e que isso, né, Geraldo, sirva de uma grande lição para qualquer um que vier administrar o sangue, o atual prefeito Gustavo e também os próximos que assumirão, que tem que ter bastante responsabilidade com essas questões para não voltar a termos mais parques municipais no futuro. Qualquer ação que você faz, se não fizer bem feito, você pode incorrer no erro e acabar sendo judicializado e, consequentemente, causando grandes desembolsos dos cofres municipais. Temos vários exemplos de outros precatórios, lógico que menores, mas também, para que é um precatório? Quando chega nesse estágio, é porque houve um erro, a parte se sentiu lesada, foi buscar os seus direitos e conseguiu. Ou seja, se houve um erro, se conseguiu os seus direitos, é porque alguém cometeu um deslize. E se alguém cometeu um deslize, quem é que paga? É o município, é o povo. Também deveria ser penalizado quem cometeu o deslize dentro da administração, ou o funcionário, ou o próprio administrador municipal, enfim. Então, isso que sirva de exemplo para que ninguém mais cometa um deslize desse, e que se tenha no futuro de Uruçanga outros parques municipais.
No tangente ao seu trabalho no Legislativo, quando se discutia a situação, você acredita ter feito a sua parte?
Com certeza, estou muito tranquilo, fiz a minha parte, porque, como eu comentei, o vereador tem que fazer leis, legislar, mas fiscalizar. Eu fiz todas as propostas na época, debatimos muito nas comissões, debatimos muito, tinha muitos debates acalorados, que quer queira, quer não, né, Geraldo? Ontem o Juscelino até falou numa frase que lá atrás parece que havia uma tolerância maior. Mas chega num momento que se quer dá nome aos bois, né? Aí a coisa torna um pouco política. Então, todo mundo quer mostrar: a culpa foi tua, a culpa foi minha, a culpa foi do teu partido, a culpa foi do meu partido. Então, aconteceu isso, mas independente do que aconteceu, foi pago. Certo, errado, foi pago. Vira-se a página e acho que precisa o parque ser bem utilizado para, com o tempo, você conseguir recuperar todo esse dinheiro investido, né?
Você teria alguma sugestão, Fábio, de como se utilizar melhor desse parque, já que a gente sabe que é um lugar privilegiado na área central da cidade?
Geraldo, tem várias situações do parque, né? Eu acho que ele já é utilizado com a festa do retorno, a festa do vinho, o festival da cerveja. Tem acontecido muitas coisas que há um tempo atrás já não acontecia no parque. E, logicamente, que para shows, para outros eventos que comportem lá dentro também, né? Que não é qualquer tipo de evento que é possível fazer dentro das dependências do parque. Só que tem muitas Aí vem outros problemas, né? As controvérsias, aí se faz um encontro de motoqueiro, aí os vizinhos reclamam que é muito barulho das motos, aí se faz um show lá fora de festa do vinho do retorno, também causa insatisfação.
Isso.
Acho que o parque tem que ser feito um plano diretor de uso dele, se já não tem, para que se consiga lá, assim, fazer... Não precisa muita coisa, um evento por mês já estaria de bom tamanho, né? Não precisa ser todo final de semana, um evento por mês, que faça com que se movimente o parque, que se consiga também ter uma renda para que ele se autofinancie, porque é uma despesa grande, é uma área grande, tem muitas edificações, enfim, teríamos que ter um trabalho nesse sentido.
Você mudou o nome do parque também, né, Fábio?
O Parque Municipal, no início, o nome era Parque
Retiro Pamir.
Municipal Retiro Pamir, que era um nome, eu lembro bem, na entrada tinha duas pedras enormes de granito, em cima uma outra atravessada, que estava escrito Retiro Pamir.
Isso.
E quando foi adquirida a área, continuou com essa denominação. Aí, quem adquiriu essa área à época e fez a avaliação e fez o depósito em juízo, conforme o próprio Lucely explicou ontem, foi o falecido prefeito Ado Cacetari Vieira. Com o falecimento dele, tive a iniciativa de fazer uma homenagem, porque o ex-prefeito Ado não só merecia homenagem por ter comprado o parque, mas principalmente pelo seu governo que ele fez à época, né, no mandato dele. E eu não tenho dúvida que na parte de cultura, Uruçanga nunca mais deve ter muita saudade do governo do falecido Ado, mas principalmente à frente da dona Ana, esposa dele, na questão da cultura. Então ele merecia essa homenagem, e a gente fez uma proposta de alteração na época, em 3 de setembro de 1991, certo? E foi aprovado na Câmara, né? Foi tramitado, normal, e aprovado como que passou a se denominar, então, Parque Municipal Ado Cacetari Vieira. Tornou a Lei Municipal 1312, de 6 de 11 de 1991.
Bela homenagem. Fábio, quero agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi.
Ok, Geraldo, a todos. Eu quero aproveitar também para dar os desejos de boas festas, né, para todo mundo que está nos ouvindo, para todos os uruçanguenses, que tenhamos um grande Natal e que 2020 seja bem melhor que 2019. Pelo menos há indicativos que sim, né, na economia e tudo mais. E que você me chame mais vezes, mas não para falar de história, né? Que você já está me deixando com sentimento de velho, né? Bom dia a todos, gente.
Muito obrigado, de lado. Luiz Antônio Fabro, falando sobre o especial O Parque é Nosso.